que possamos aqui incluir uma redação que efetivamente não deixe margem para dúvidas, o que neste momento não acontece. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta do PCP, nada temos a opor, acompanharemos. Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, a dúvida que nos oferece é mesmo só tentar perceber qual é o âmbito completo deste de outros processos de natureza sancionatória. E, portanto, achávamos que o debate era bom clarificar se isto, à partida não teríamos nada a opor, mas para nós não está certo qual é, digamos assim, o leque a que se aplicará esta norma, e isso é o que nos preocupa.
Perguntaremos à deputada Alma Ribeiro a seguir, depois. Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Nós acompanhamos as mesmas preocupações que já aqui foram expressas. É evidente que acompanhamos o princípio da retroatividade da lei mais favorável ao arguido, mas convinha clarificar qual a dimensão em que isto está a ser aplicado, nomeadamente as sanções acessórias ou até mesmo reposição, porque muitas vezes na própria sanção acessória pode estar em causa a entrega, seja de bens, animais, questões financeiras, até mesmo no âmbito da criminalidade económica, e portanto parece-nos que o princípio em si tem a sua bondade, mas depois importa de alguma forma clarificar até onde é que vai.
Sra. Deputada Alma Ribeiro, se quiser clarificar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, aquilo que o artigo hoje nos coloca não prevê todas as decisões que, por aplicação de lei cuja inconstitucionalidade tenha sido decretada, sejam mais desfavoráveis. Sejam mais desfavoráveis, e nessa medida, por isso é que eu dei o exemplo da perda de mandato que é decretada por um tribunal administrativo e que, do nosso ponto de vista, não está abrangida por esta norma. E por isso que eu dei esse exemplo concreto, porque era ilustrativo, a nosso ver, desse caso concreto. Muito obrigada.
Não sei se houve esclarecimento por parte de algum dos grupos parlamentares, se não houve, também numa discussão que teremos mais à frente, podem perfeitamente colocar essa questão, porque pelos vistos a questão ficou na mesma em termos de compreensão. Passamos à questão da revisão constitucional, que tem os artigos 284, 285 e 288, para discutirmos em conjunto, sendo um do PCP, outro do LIVRE e outro do CHEGA, neste caso porque o IEL não está. E, portanto, começamos pelo CHEGA, que é o partido mais votado dos que têm aqui propostas e que tem uma proposta de alteração ao 288 e que se pode pronunciar sobre as outras que entender.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 288, a nossa proposta quanto aos limites materiais de revisão constitucional, o atual texto da Constituição prevê vários limites à abertura do processo de revisão constitucional. Existem limites temporários, ou melhor, temporais, procedimentais, circunstanciais e materiais. No seu artigo 288, com o epígrafe Limites Materiais da Revisão, determina-se um conjunto de matérias que não poderão ser sujeitas à revisão, limitando assim a amplitude da margem de liberdade conformadora do legislador atual. Há quem considere mesmo este artigo face à sua função de defesa da identidade axiológica da Constituição, que pode discutir se se verifica uma limitação excessiva da abertura constitucional às gerações futuras, falando-se mesmo em abuso do poder constituído. Verdadeiramente não existe qualquer consequência para que numa revisão constitucional revogue o referido artigo. E, portanto, aquilo não passa de um artigo de teor meramente proclamatório, sujeito à vontade da maioria parlamentar. Mas o trabalho de direito comparado preparado pelos serviços da Comissão demonstra que muitos países não têm quaisquer limites de revisão constitucional nos seus textos. É o caso da Dinamarca, Países Baixos, Reino Unido, Irlanda, apenas para citar alguns exemplos. Aliás, são mesmo mais os países da União Europeia que não têm previsão expressa neste âmbito do que aqueles que têm. Relativamente às outras propostas, não acompanhamos a proposta da Iniciativa Liberal nesta matéria porque nos parece insuficiente, Relativamente à proposta do PCP, não acompanhamos a alteração de 5 a 10 anos, parece-nos um prazo excessivo, mas concordamos que a proposta da alteração do artigo 285, relativamente ao prazo para apresentar propostas. Também acompanhamos a proposta do LIVRE no que diz respeito à consulta pública, mas não quanto à fixação do prazo de 90 dias, pois não vemos vantagem na fixação desse prazo, tornando o texto inflexível. Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeira, que tem alterações no 284 e 285.
Bom, aquilo que nós propomos aqui, em particular no 285, é que haja o decurso de 10 anos entre cada revisão ordinária. É uma questão de estabilidade, digamos assim, o texto constitucional, o texto fundamental, não é uma lei qualquer, e exige, já agora, um trabalho que não é um trabalho de qualquer, como estamos a testemunhar, e como certamente significará um trauma na vida de todos nós, falando de uma forma mais séria, é importante que exista estabilidade constitucional que seja consentânea com a natureza daquilo que está em jogo. E, de facto, na prática, se nós formos a recordar, a última revisão ordinária foi em 2004, portanto já foi há muito tempo. Entendemos que essa limitação,
entretanto,
digamos
já
assim...
já houve várias tentativas, falharam.
Falharam todas. Portanto, esse prazo parece-nos razoável. Depois, relativamente àquilo que está proposto para o artigo 285, nós substituímos aquele que é o prazo imperativo dos 30 dias para que se apresentem projetos de revisão, substituímos essa disposição por um prazo que não seja inferior a 30 dias. E, por exemplo, neste processo em particular, isso teria sido útil, como já foi até referido por vários partidos, porque esse processo se iniciou num período particularmente difícil, que foi o período do Orçamento do Estado. Portanto, não, nada haveria a obstar que se pudesse ter dado, por exemplo, mais uma, duas, três, quatro... Bem, enfim, isso é depois era de se definir, nunca menos 30 dias, mas poder-se-ia dar mais tempo, porque um projeto de revisão constitucional, como estamos a ver, é algo de profundo, transversal a muitas áreas, que exige dos partidos um grande trabalho prévio, uma grande discussão prévia, e ao longo desta revisão constitucional, por exemplo, muitas vezes foi referido que se os partidos tivessem tido um pouco de mais tempo, poderiam até ter feito propostas sobre esta ou aquela esfera de matérias. E, portanto, isso seria, do nosso ponto de vista, algo que não limitaria, pelo contrário, garantiria melhores condições e até, eventualmente, melhores projetos de revisão constitucional, mais ponderados e com, se calhar, também melhores condições para que todos os partidos, independentemente da sua dimensão, do seu histórico de projetos de revisão já apresentados, pudessem participar no processo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu saio aqui agora. O Rui Tavares tinha aqui uma proposta também no 285, mas não está, portanto, podem comentá-la na mesma, mas não está. Vamos, portanto, passar aos outros partidos que não têm alterações para fazerem os seus comentários sobre as alterações ao 284, ao 285 e ao 288. Sim, Isabel Moreira, do PS, desculpe lá.
Obrigada. Senhor Presidente, a ver se eu não perco aqui nos artigos. Portanto, o 284, primeira proposta do PCP. Nós entendemos que a decisão constituinte de revisão de 5 em 5 anos é razoável, tem-se mostrado razoável, e depois a assunção de poderes extraordinários precisa de uma maioria tão reforçada que tem-se visto que não tem havido um abuso por parte da Assembleia da República no que toca a este poder extraordinário e tão exclusivo dos deputados da Assembleia da República e, portanto, não acompanhamos a proposta do PCP relativamente ao artigo 284. Relativamente ao artigo 285 do LIVRE, devo dizer que eu acho esta proposta um pouco chocante, porque quando estudamos a revisão constitucional, se há coisa que nos fica gravado na memória é o quão único e quase sagrado é este poder tão reservado da Assembleia da República, dos deputados e das deputadas da Assembleia da República, reservado na iniciativa, reservado na aprovação e tão especial também na maioria que é convocada para uma revisão extraordinária e na maioria que é convocada para a aprovação de preceito a pressão, a preceito, não sendo possível, portanto, uma mera aprovação de um projeto, por exemplo. A ideia de dos projetos serem colocados em consulta pública é, do nosso ponto de vista, uma traição àquilo que é o âmago, o espírito, aquilo que há de mais forte na definição própria da revisão constitucional, naquilo que são daquilo que é o mais sagrado, se quiserem, da revisão constitucional, que é precisamente o terreno mais único, mais exclusivo, mais da Assembleia da República. E, portanto, seria para nós uma espécie de passinho para uma democracia semidireta aqui introduzida na revisão constitucional, que não nos faz sentido nenhum e, portanto, não acompanhamos a proposta do LIVRE. Claro, pois cada deputado, cada partido pode fazer os deputados fazem os projetos de revisão constitucional que entenderem. Isto são poderes dos deputados, não são poderes dos partidos nem poderes dos grupos parlamentares. Mas, claro, um deputado que faça um projeto de revisão constitucional, um grupo parlamentar que faça um projeto de revisão constitucional, depois, naturalmente, faz o debate público que quiser com ele. Agora, a Constituição não tem que dizer isso e, muito menos, deve ser colocado na revisão constitucional uma consulta pública, um projeto de revisão constitucional. Isso seria uma traição gigantesca àquilo que é a revisão constitucional. Isto relativamente ao 285 do LIVRE. Depois, relativamente ao 288... O projeto do Chega não surpreende, uma vez que o Chega já defendeu, aliás, na última revisão constitucional, que foi rápida, que gostaria mesmo de como que transitar para uma outra Constituição e que não estava feliz com esta Constituição, não está, não é? Nota-se. E, portanto, claro que uma das formas de manifestar o descontentamento, que é legítimo com a Constituição que é o pacto que une, em princípio, todos e todas, é revogar aquilo que são os limites materiais de revisão. E o isolamento do Chega nesta proposta, que é legítimo, mostra bem o quanto ela não faz sentido. Eles existem, mesmo que não estejam expressos. Os limites materiais, não estando expressos ou expressados num preceito, não significa que não existam, podem ser deduzidos. Eu entendo até que há mais limites materiais do que aqueles que estão previstos no artigo 288. Mas a verdade é que estarem elencados no artigo 288 confere-lhes uma solenidade e uma força que é estudada e sabe-se porque é que lá está. Não é necessário estar a repetir a história do artigo 288, independentemente de podermos atribuir mais importância a uns do que a outros, o debate é longo, mas naturalmente revemos-nos em todos aqueles que não acompanham a proposta do Chega. No mesmo sentido, também não vemos razão para os diminuir ou os alterar conforme propõe a Iniciativa Liberal. Muito obrigada.
Tem a palavra pelo PSD o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E farei então os comentários e a posição do PSD relativamente às propostas de alteração a estes três artigos. Em primeiro lugar, temos uma proposta do PCP que altera o período de revisão, o tempo de revisão da Constituição, de 5 anos para 10 anos. Ou seja, isto criaria, na nossa opinião, um imobilismo incompreensível no texto constitucional. É, enfim, aumentar para o dobro o limite temporal da revisão ordinária, apesar de terem passado quase 20 anos, mas como, desde a última, 19, mas como lembrou o Sr. Presidente e bem, houve várias tentativas ao longo do curso. Mas independentemente de nós estarmos há 19 anos da última revisão constitucional, a verdade é que depois isso obrigava a que num período em cada década só se pudesse